Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio para passar essa manhã com a gente o gaúcho Dr. Taisso de Quadros, advogado luso-brasileiro, mestrando em Direito Transnacional das Empresas e Tecnologias Digitais pelas Universidades do Minho e Universidade de Santiago de Compostela. É membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB em Santa Catarina, no Brasil. Seja muito bem-vindo, Dr. Taisso.
Bom dia, Alexandra. É um prazer estar aqui contigo.
Hoje, muita conversa, atualizar, falar um pouco das questões atuais da AIMA e de todo o processo imigratório. Sempre muita modificação e a gente tem que estar atualizando aqui direto. Obrigada pela sua presença, doutor.
É uma satisfação, estamos sempre à disposição. Esperamos contribuir com todos os ouvintes e acrescentar ainda mais no discurso, o diálogo entre as agências, as autoridades, todos os órgãos envolvidos com a imigração.
Com certeza. No primeiro bloco, vamos focar na criação da unidade policial especializada em deportações. É um tema que está sendo bem debatido e é importante a gente conversar um pouquinho. E eu começo por lhe perguntar, doutor, quais são os principais impactos esperados dessa nova unidade policial na segurança fronteiriça de Portugal?
Bom, Alexandre, hoje em Portugal e também em todos os países da União Europeia existe uma política de aceleração dos processos de imigração, um aumento do controle das fronteiras e a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, que é uma unidade dentro da PSP, que é a Polícia de Segurança Pública cá em Portugal, ela tem essa finalidade de ter a competência do procedimento da exclusão, da expulsão, da deportação dos imigrantes cá em Portugal e torna mais rápido esse processo. O primeiro impacto é a aceleração do processo de deportação. Antes de ser criada a UNEF, quem fazia o processamento era a própria AIMA dentro de um departamento administrativo e com todo o volume de processos de concessão e renovação das autorizações de residência, isso levava um tempo maior por não ter estrutura ou até mesmo os profissionais analisarem os processos de uma forma administrativa e não com um olhar coercitivo e policial. Então a UNEF vem com, já em julho de 2025, com uma postura mais beligerante, com uma postura que traz para o imigrante um certo receio, um medo, vamos dizer assim. Uhum. Então o segundo impacto da criação para o imigrante é ter medo da UNEF. E aqui eu já acrescentaria o próximo impacto, que talvez seria uma solução, é que para aqueles que não têm nenhum tipo de receio ou estão no processo, existem ali possibilidades de não ser deportado, existem todos os procedimentos, depois a gente vai avançando nesse tema, é não temer, mas sim estar preparado para responder a todo e quaisquer questionamento, certo?
Exatamente, porque na verdade quem estiver dentro da lei, estiver com a documentação toda certinha, não tem o que temer.
Exato.
Né? É igual eu falo, realmente a preocupação é realmente quem está fora das regras e aí realmente. Mas o mais interessante é que hoje eu fico vendo essa ansiedade toda, mas por exemplo, quando eu cheguei há 9 anos atrás, que ainda existia o CEF, era exatamente isso. Tanto é que eles falam que essa nova unidade agora é o Minicef.
Exatamente.
Não é? Então, assim, sempre foi assim. É assim no mundo todo. O que está acontecendo é que nós passamos por um período realmente que a coisa ficou mais solta e agora está realmente tentando resgatar. Mas, doutor, como que a gente... Como equilibrar a eficácia no combate à imigração irregular com respeito aos direitos humanos e à dignidade dos imigrantes? Porque aqui tem uma sutileza muito grande.
Tem. tem, e eu acredito muito nessa primeira competência da UNEF, e ali vai ter essa necessidade de equilibrar, e até mesmo os próprios agentes da UNEF, e aqui pode acontecer em qualquer lugar do mundo, não terem, talvez, o mesmo feeling, o mesmo tratamento, a análise de caso a caso, porque o que hoje já os primeiros, né, os primeiros casos que foram relatados na imprensa, na internet, o que chegou ao meu conhecimento recentemente foram duas brasileiras deportadas em dois fatos diferentes. Eu confesso-vos que eu não analisei os processos administrativos. Sim. E nem os processos judiciais em andamento. Entretanto, com base na notícia, dá para perceber que não estava preenchido os requisitos efetivamente para que permanecessem. Entretanto, não houve também, vamos dizer, uma vontade de aguardar que a resposta daquele procedimento judicial em trâmite poderia, então, resolver a irregularidade. Porque, no final do dia, há uma certa confusão, e aqui seria um espaço oportuno para ajudar alguns imigrantes que estão nesta condição. Existem muitos imigrantes que já ouviram falar dos processos contra a AIMA, que pedem agendamento e aguardam, ou até mesmo vamos entrar na justiça contra a AIMA para obter autorização de residência. Não é para obter a autorização de residência que se entra na AIMA num primeiro momento.
Mesmo porque o país não tem a obrigação de dar autorização de residência.
Não.
Tem um processo que tem que ser avaliado.
Tem um processo. O que acontece é que a AIMA, por falta, talvez, de estrutura, ou de estrutura não diria, dado o volume que entrou nos últimos meses de dinheiro nos cofres, mas talvez não abrir novas vagas ou os meios, né, disponíveis para agendamento. Então, os advogados ajuizam uma ação própria para que a AIMA seja intimada. E nessa intimação, ela venha dizer, ela venha responder ao judiciário o que ela de fato está fazendo, por que não agendou, né, para este imigrante a data, a designação, para ele fazer a coleta da sua biometria e entrega da sua documentação. Uhum. E é aqui que começa a falha do imigrante. Uhum. Porque ele acredita, ou talvez por desinformação, ou informação distorcida, ele acredita que aquele procedimento judicial já elide a responsabilidade.
Já
ou que
lhe
ele
garante,
não tem, né? Já lhe garante, né? Nem presunção de direito ele tem nesse momento. Em que, uhum, pese ele esteja aqui já com manifestação de interesse ou qualquer outra situação que o valha. Mas esse primeiro procedimento, a ação, e foram os dois casos que eu pude ter acesso, não dá direito, não garante que esta pessoa esteja ou vá ter concedido a sua autorização de residência. Então, há muito tempo, não tão assim, um ano atrás, nós entrávamos com a ação pedindo o agendamento e em uma semana já vinha pelo menos o deferimento da petição inicial, né, admitindo liminarmente, e a designação do agendamento, ela vinha lá há cerca de 15, 30 dias, quanto muito 60. Hoje não, hoje já tem casos de 180, 200, 300 dias.
Porque o que aconteceu é que o número de processos também aumentaram.
Explodiu,
muito.
Explodiu. Então, os imigrantes, eles ouvem uma informação e vai todo mundo para aquele canto.
Exatamente.
Ali.
Exatamente. Então, aí todo mundo resolveu processar.
Todo mundo resolveu processar. Então, nesses dois casos que eu pude, né, então, observar, é que o ajuizamento da ação, ele não estava, e aí talvez, veja que eu disse que num primeiro momento a ação judicial não era para a concessão da autorização de residência.
Uhum.
O que vai acontecer é, num segundo, num terceiro momento, é que se houver por parte da AIMA alguma informação, isso é um caso particular, até tem no escritório, de, na resposta, a AIMA dizer que aquele imigrante não tem direito. Ou que ele não se enquadra naquele momento no artigo que ele está pedindo. E aí vai caber no trâmite do processo judicial uma réplica.
Exato.
E você dizer que sim, tem esse direito. E aí vai haver uma sentença. Uhum. E na sentença o juiz vai então determinar que seja então não somente designado o agendamento, mas que seja também garantida a concessão da autorização de residência. Ou seja, ele vai impor a AIMA para que ela, então, conceda. Mas o processo, ele é todo administrativo, ele é feito na agência de imigração.
Uhum.
E quando é o momento que a UNEF e essa pessoa talvez não seja deportada? É quando ela já instruiu o processo administrativo.
Sim.
Quando o processo administrativo está em curso, olha, eu fui lá na AIMA, eu fiz a coleta da biometria, eu entreguei a documentação, mas eu fui notificado para cumprir uma exigência. Faltou um documento ou não estava reunindo as condições naquele momento ali, o documento estava vencido e ela tem um prazo ali para cumprir aquela exigência. Neste momento ela está amparada.
Uhum.
Aqui já há presunção de direito. Neste momento não há possibilidade desta pessoa ser deportada. Se assim acontecer, aí está acontecendo um cerceamento dos seus direitos, está acontecendo ali...
Aí cabe a réplica, um recurso.
Cabe investigação, inclusive, contra o agente que procedeu essa deportação. Porque a deportação, ela funciona de duas formas também. Não sei se já é o momento de nós chegarmos nessa parte ou se tu vai fatiando, porque... É muito importante, nesse assunto, os imigrantes saberem como proceder, né?
Uhum.
Como reagir numa situação como essa. Em primeiro lugar, se o teu processo é judicial e ainda está carecendo de agendamento, não tem ainda nem a coleta da biometria, não entregou, não saia, não afaste-se do território nacional.
Isso, está muito comum, né?
Está muito comum, porque as pessoas acham que...
Ah, já estão garantidas.
Eu já entrei na justiça, o meu advogado, ou os motivos, né? Os motivos, porque eu tinha que visitar o meu pai que estava com câncer, meu cachorro que morreu, o gato que pulou do telhado, nenhum desses motivos será justificado.
Com certeza. Com certeza. É importante a gente chamar realmente a atenção disso aqui, para que depois não vire notícia, né?
Exato. As pessoas, olha, eu acho que é até bíblico isso, né? As pessoas carecem por falta de conhecimento. Então, esse conhecimento que está disponível pela UAI, até inclusive já falando de como a gente trabalha, o que é que nós fazemos, nós, então, orientando, prestando todas as informações gratuitamente para as pessoas que necessitam, né? E não têm condições de pagar uma consulta, um advogado, etc. Elas precisam, antes de adotar as suas intenções, tomar conhecimento de profissionais habilitados.
Exatamente. Do que pode e o que não pode fazer.
E aí não adianta depois chorar pelo leite derramado ou esperar que o advogado vá criar alguma...
Salvador da pátria.
Não, às vezes eu recebo mensagem do WhatsApp assim, doutor, me ajuda. Doutor, pelo amor de Deus. E eu digo, olha, milagre eu ainda não estou fazendo.
Exatamente. É informação sempre a base de tudo. Agora, doutor Tyson, ao seu ver, de que forma que a sociedade portuguesa pode participar no debate sobre os limites éticos desse modelo de deportação?
Belíssima questão, Alexandre. Eu tenho conversado com alguns portugueses, alguns advogados, colegas também portugueses. A participação da sociedade civil organizada, como as associações e outros órgãos que também, né, fazem parte de todo o ordenamento jurídico português, e o próprio cidadão, eu penso que eles devem entender, né, nessa participação, devem entender qual é realmente a representatividade do imigrante cá em Portugal. O contributo dos imigrantes, não somente na segurança social, na parte dos serviços, ele é tão grande que há já dados da administração pública que, se houvesse, digamos assim, a saída de boa parte, 50%, ou os imigrantes que contribuem apenas na área da indústria, na agricultura, nos serviços e hotelaria, haveria um déficit muito grande para a segurança social e até aqueles que dependem dos benefícios, das pensões, de tudo aquilo que o governo concede aos seus utentes, né? Não sou eu quem está dizendo, é o próprio governo quem diz isso. E a falta deste reconhecimento do contributo dos imigrantes é que talvez...
gere um certo desconforto, porque é aquilo. Essa imigração massiva, ela impactou
muito
todos os departamentos, né? Não tem como a gente falar, é moradia, é saúde, é escola. Então, isso gerou, com certeza, um desconforto. É igual a gente costuma dizer sempre, gerou um desconforto para os portugueses, gerou um desconforto para a própria comunidade imigrante, né, que já estava integrada também, e claro, a partir do momento que ela está integrada, tudo que acontece de bom ou de ruim no conselho ou no país vai impactar.
Sim.
Né?
Sim, sim.
A gente faz parte dessa sociedade.
E um contraponto interessante, não sejamos hipócritas de também dizer que há impactos negativos, e eu faço aqui as minhas ressalvas, a cultura do português, das pessoas que vivem nesse país, também tem sido alvo de uma discussão. Então, de um lado, os imigrantes são importantes para contribuir com as suas, os seus recursos financeiros, com a sua mão de obra. De outro, existe, sim, uma manifestação legítima na certa imposição ou até mesmo ter que ser tolerante, vamos aqui respeitar a liberdade religiosa, vamos aqui respeitar todas as questões individuais. Entretanto, nós precisamos lembrar que nós somos convidados.
Minha casa, minhas regras, não é isso?
Exatamente. Então, eu não posso impor que a minha cultura seja, de certa forma, engolida pelos, né, donos desse território. Então,
exatamente,
isto é um outro fator que muitas vezes gera esse desequilíbrio nas relações, né? Então, respeitar principalmente a cultura portuguesa e não impor, mas a gente só faz uma vez por mês aquela procissão, aquela passeata, isso ou aquilo, ok, mas faça o seguinte, talvez combine com todas as autoridades, a junta de freguesia, as pessoas, talvez faça num local
saber o que é permitido,
privado,
que não é, né?
Né?
Exato,
esse
é o mínimo.
Não exponha, talvez, ou não imponha, enfim, eu acho que esse é um dos fatores que desequilibra.
Só isso aí já dá outro programa, doutor.
Putz.
Tais, não é?
É,
você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
O shot que eu canto agora, na voz que do peito sai, é uma homenagem sincera em memória do meu pai. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro. Presidente linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Ei, saudade da minha terra, Rio Grande amado, ouve o teu cantor que canta com o coração. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. É pra ti, meu velho pai, que estás lá nas alturas, escutando teu filho cantando pra ti e pro teu Rio Grande também.
Perguntes onde fica o alegreiro, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum jinete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhada no rio Ipirapuitã. Ouviu tanto gaúcho e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra mora das quebradas do Inhandu.
Ouve o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim e mel campeiro, pedra moura das quebradas do Ianduí.
Derradeira que eu mereça ver o sol alegretense entardecer, como os potros vou virar minha cabeça para os pagos no momento de morrer. E nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é o pagamento de uma dívida de amor e gratidão. Ouvi o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhandu.
Ouve o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna,
na camatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Yanduí. Ouvi o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de cruna, camatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Yanduí. La 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 la.
Só pra ver como é que fica, coita ponto com cuica, olha só o que saiu. Cavaquinho com guitarra, tá na cara aqui da farra, e muito pano pra manga. Bomba negra e pandeiro, vai ser aquele treveiro na tua escola de samba. E com chimarrão e mé, todos vão dizer no pé, no galpão ou na favela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro na Mangueira ou na Portela.
E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro na Mangueira ou na Portela.
Seu Chico avise o passista que a chinoca vai pra pista maneirar no meu sambão. Que o ginete não se afrouxa, tão esperando as cabrochas pra sambar no vaneirão. Este vaneirão sambado pode crer que dá babado com dois roncos diferentes. A cuica com seu breque e a gaita ponto que é um leque, não vai ter ninguém que aguente. Chimarrão e mé, todos vão dizer no pé, no galpão ou na favela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro na Mangueira ou na Portela.
E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro na Mangueira ou na Portela.
Chega até me dar um treco, pois faço cócega no pole. E este tal de refinique deixa a gente com xilique, boca seca e corpo mole. Mas seu Chico não se zangue com esta cruza de sangue debaixo de um céu de anil. É o Rio Grande hospitaleiro e o teu Rio de Janeiro, afinal tudo é Brasil. Chimarrão e mé, todos vão dizer no pé, no galpão ou na favela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro na Mangueira ou na Portela.
E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro na Mangueira ou na Portela.
E quem sabe em fevereiro um gaúcho não saia de gaiteiro na Mangueira ou na Portela.
E quem sabe em fevereiro.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide E hoje recebo aqui no estúdio o Dr. Tyson a conversar conosco sobre as alterações, né? A criação da nova unidade policial especializada que falamos no bloco 1. E agora, nesse bloco, iremos falar um pouquinho sobre os novos sistemas de controle de fronteiras em aeroportos e portos. Bom, Dr. Tyson, de que maneira as novas tecnologias de controle de fronteiras poderão acelerar ou dificultar a entrada de imigrantes regulares?
Já vamos dizer que dificultou. Dificultou porque não combinaram, talvez, com todos os países, porque esse é um sistema de controle em todos os países da União Europeia.
Sim.
Dificultou, não só no momento, talvez, quem mora aqui em Portugal há muito tempo, como é o teu caso, sabe que julho, agosto, setembro é período de férias. As pessoas estão transitando em vários países.
E a mudança
países.
Foi justamente...
Nesse período. A implantação ela começou um pouco antes, mas já, né, os equipamentos, quem já chegou do Brasil já deve ter se deparado com as máquinas novas, aonde então é feito esse controle. Não haverá mais carimbo.
O que que mudou? Ah, pois é, acabou o carimbo. Exatamente,
acabou o carimbo, né? Acabou o carimbo e agora não vai precisar mais fazer aquela conta nos dedos de quanto tempo você vai poder ficar afastado do território nacional para não perder o seu direito de residência. Né? Então, vamos supor, você sai do território, você mesmo que vá para algum país da União Europeia, não vai fazer imigração, por óbvio, mas vai passar por esse sistema de controle, onde já pela o reconhecimento facial, pela biometria, já vai buscar todos os dados que estão integrados nas polícias de fronteira, né? Nas unidades de imigração de cada um desses países. Então, eles vão saber, em tempo real, quais são os países que você se deslocou e o tempo previsto que você pode permanecer naquele país.
Uhum.
Ciente desse tempo que poderá estar sendo expirado, haverá uma notificação automática para a UNEF daquele país.
Ah.
E aquele país que sabe aonde você vai estar, porque você, quando vai para um outro país, você tem que dizer, né? Nesse caso, internamente, não vai ser necessário fazer imigração, então você não informa o seu endereço. Mas vamos supor que hajam algumas perguntas ali, porque sempre tem algum tipo de controle espontâneo nas fronteiras internacionais. Então, vai ser mais rápido encontrar o cidadão que esteja num outro país de forma irregular ou tendo expirado o seu prazo para ficar afastado do território.
Ou seja, em termos de segurança, então...
Controle
total, melhorou.
Total,
hoje em quando fala total, né? Mas assim, com certeza aumentou muito.
Muito.
Muito. Isso é muito bom. Isso é muito bom saber.
No primeiro momento, então, as filas acabam sendo maiores por conta de testes, equipamentos, ou vamos supor, né, o fluxo do voo, ele vai naquele período ser um pouco maior, e aí depois as pessoas vão estar mais acostumadas com isso. Então, principalmente... Uhum. Para os imigrantes, o impacto maior é entender que isso não é ainda o ETIAS, que é um outro procedimento que também estará sendo adotado para quem vem do Brasil ou outros países da CPLP em causa, que demandará como se fosse um visto para quem é, né, turista, não teria mais aquela questão de
uma coisa não exclui a outra.
Uma coisa não exclui a outra,
perfeito,
né? Vir sem nada, mas aí agora é como se fosse o mesmo procedimento do português indo para os Estados Unidos.
Uhum.
Ele preenche de forma online aquele formulário.
Sim.
E as informações ali vai gerar uma taxa, não deve ser nada exorbitante, né? E a partir daquela informação já se sabe, olha, está vindo um cidadão brasileiro para cá e vai ficar tanto tempo, assim, assado. São aqueles 90 dias.
Uhum.
Quando vai se entrar no território, aí vai ter esta coleta de biometria. Se bem que quando está chegando do Brasil para cá, faz imigração, porque é um voo internacional. Mas transitou internamente, então veja, eu já vi casos de pessoas assim, doutor, eu fiquei um ano fora, dois anos fora, e eu renovei a minha autorização de residência tranquilamente. É, porque não tem nenhum registro, né, o registro, que você saiu ou que você ficou
agora
aquele
não,
tempo.
E agora isso tem. Não vai funcionar. Isso, perfeito, perfeito. Certo. E aumenta também o rastreamento, né? Vai ficar muito mais fácil rastrear. É o controle realmente de quem está dentro do país. Isso é muito importante para a segurança nacional.
Veja que uma medida que não é apenas do governo português. É
Sim.
adotada pelo Parlamento Europeu, através de regulamento, e depois a transposição deste regulamento através de diretivas e se torna, então, lei ordinária interna. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, e foi através de um filme que eu vi, o quanto e a gente que talvez não tenha, digamos assim, parado a atenção para ver, faz sentido controlar isso, porque... Mas o quão grande é o tráfico humano.
Exatamente.
Não só pelas fronteiras aeroportuárias, né, e os portos, mas também de forma ilegal, mas como as pessoas são traficadas, são comercializadas no mundo inteiro. Uhum. Já passou... inclusive os dados em relação ao tráfico de entorpecentes. Então, as pessoas hoje sendo enviadas de um país para o outro, e muitas vezes, como que... mas eu nem imaginava que esse fato era um fato que configuraria tráfico humano. Por exemplo, oferta de emprego, e a pessoa, quando chega naquele país, não tem aquela oferta de emprego e passa a ser...
Isso é muito comum.
Isso é muito comum.
Muito comum, muito comum.
Entende? Então, para o cidadão médio, para as pessoas que não lidam com isso todos os dias, não tem a atenção. Então, quando eu vi aquele filme, eu disse assim, nossa, realmente é tão importante que haja esse controle e essa fiscalização. E, de um outro lado, eu nunca tive nenhum problema, né, transitando aqui no espaço Schengen ou em outros países, mas, às vezes, o excesso de zelo, ele acaba incorrendo em algumas situações constrangedoras. Vimos recentemente até colegas, teve uma advogada aqui, eu não sei se ela é do Porto ou de Braga, mas que acabou tendo, né, uma situação de ter ficado presa no aeroporto. Tá? Foi bem chato isso, mas o controle efetivo, a fiscalização com a finalidade de coibir fatos dessa natureza, eu sou totalmente
favorável. Tem que existir. Eu penso o seguinte, se você se propõe a uma viagem internacional, você tem que ter ciência que os trâmites vão ser chatos, vão incomodar, mas é questão de segurança nacional. Não
Sim.
tem como, não tem como. Vai passar por isso. E quem... quero fazer uma viagem internacional, tem que estar preparado para isso, tem que estar aberto a
isso.
Eu
não fui ainda aos Estados Unidos, mas dizem que o sistema é tão...
Nossa, eu fui várias vezes, eu ia muito para os Estados Unidos, e eu fui justamente logo depois do 11 de setembro.
Nossa.
Gente, você na fronteira, você se sentia assim, uma criminosa, porque...
Scanner corporal...
O meu filho tinha na época... Ai, agora eu já não lembro. Um ano e pouco, alguma coisa assim. Um ano e 11 meses, alguma coisa. Colocaram ele na parede com a mãozinha pra cima e ele foi todo... Então, assim, uma coisa assustadora e tira tudo. Você quase que entra nu, né? Mas, assim, a gente entendia a importância e a necessidade daquilo ali. Eu já fui pra lá sabendo que eu ia passar por isso e pronto.
E veja, aqui a gente está falando de um sistema que está sendo implantado agora, que está gerando alguns desconfortos, mas lá já existe esse sistema há muitos
anos.
Sempre foi
assim, Estados Unidos.
Sempre foi assim. E a gente acaba achando que aqui é ruim. Lá.
Por exemplo, por várias vezes eu tive malas retidas. Eu chegava ao hotel, minha mala chegava no outro dia com um bilhetinho, assim, da polícia, né, a Polícia Federal de lá, com um bilhetinho. Falou, olha, a mala foi retida para inspeção, agradecemos a compreensão, pronto. Então, isso é comum nos Estados Unidos. Inclusive, eles pegarem a sua mala, abrirem, quebrarem o cadeadinho, tá, que a gente coloca o cadeadinho, né?
Sim.
Quebra o cadeado, abre e fiscaliza a sua mala. Isso é padrão lá. Eu já vivi isso várias vezes.
Mas eu vou dizer para ti uma coisa pessoal, muito, muito particular. O volume, não estou dizendo que não haja, certo? Mas o volume de tráfico de entorpecentes por pessoas é infinitamente menor do que o volume que é feito através de containers ou outras
coisas. Ah, com certeza.
Então, às vezes, não tem que haver tais. Não, tem que haver, sim, é óbvio. Mas, tipo assim, é querer tirar água do oceano com colherinha.
Exatamente.
A minha análise. Pelo volume de pessoas que transitam, por todas as situações, tem que fazer, tem que fazer. Só fazendo, né, uma comparação a esse...
Que
esse
tem que ser chamado a atenção para isso também, né?
Yeah.
Pronto. Mas qual que é o impacto, então, dessa padronização desses sistemas com a União Europeia na soberania e nas políticas migratórias portuguesas?
Bom, já pelo próprio, né, objetivo, padronizar de uma maneira uniforme, como será esse controle? Então, a pessoa entrou em Portugal, foi para a Espanha, foi para a França e todas essas informações estão integradas. Esta padronização, estas informações estando em um sistema, né, completo, vai sim fornecer para as autoridades informações daquela pessoa que o objetivo dela, e aqui vamos de novo, né, tratar de casos reais, muitas vezes tem imigrante que quer vir para Portugal, mas ele entra pela Espanha, porque ele talvez ouviu aquela informação.
Que a Espanha está mais fácil. Isso eu tenho escutado muito. A Espanha agora tá fácil.
É, ele teve aquela informação no YouTube daquele influenciador que não vai por Madrid, que... Olha, eu costumo dizer que...
Isso é brincar com a vida das pessoas, né?
Se você tem o objetivo de ir para aquele país, vá para aquele país. Não crie estratégias para facilitar a sua vida. Encare, enfrente o processo. Mas, então, essa padronização, essa forma de estar em um sistema que já... Né, não existia a Interpol, uma coisa é uma unidade que controla e tem o serviço de polícia para uma atividade. A outra são as agências de imigração, né, como elas... Nos Estados Unidos, como falamos aqui, o exemplo é o ICE, aqui é a AIMA, que elas vão ter as suas competências e agora, com esse sistema, elas vão receber e vão ter esta informação unificada, uniforme, todos eles vão receber isso. Não haverá nenhum tipo de unificação das agências, não. É apenas a informação do fluxo imigratório entre esses países. Então, isso vai contribuir na velocidade dos processos de identificação das pessoas que excederam os períodos e fazem, né, no caso, com que elas percam os seus direitos, né? Ou até mesmo se são pessoas de forma ilícita ou, como eu mencionei, né, tráfico humano, você consiga rastrear aquele percurso e identificar quadrilhas, identificar pessoas que estejam praticando crimes dessa natureza.
Perfeito. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com o Dr. Taiso de Quadros, advogado luso-brasileiro a trabalhar aqui em Braga. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou. não tenha medo. Quando começar a conhecer os meus segredos. Eu procuro um amor, uma razão para viver. E as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu gagueje, sem saber o que falar. Mas eu disfarço e não saio sem ela de lá. Amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo. Quando começar a conhecer os meus segredos.
Paro em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Para em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Querendo pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será.
Você precisa de um retorno. queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegria e a tristeza que vier. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.